Este subsídio é um reconhecimento para aqueles cidadãos que, tal como nós, também sentem medo, mas cujo dom, cujo sentido de missão fala mais alto. É a missão de estar ao lado, desde o momento em que sabemos que o vírus nos afetou até ao fim. Mesmo correndo riscos, lutam por nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 185A, subsídio de risco para os profissionais das Forças de Segurança. Sr. Deputado Telmo Correio, do CDS, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta relativa aos profissionais de segurança enquadra-se, de resto, e aproveitaria para o sublinhar, num conjunto de propostas que o CDS faz nesta matéria e especificamente destinadas aos profissionais de serviços de segurança, designadamente às polícias. Já aqui algumas delas foram chumbadas, como por exemplo o reforço do equipamento, as câmaras de fardamento e outras. Em relação, e aguardaremos para ver num orçamento cuja maioria começamos a perceber qual será, quais serão as conclusões designadamente em termos de reforço indispensável de efetivos para as forças e serviços de segurança, será uma leitura muito importante e muito relevante. E aqui em concreto, o que é que nós dizemos? Dizemos que este orçamento deve resolver de uma vez por todas a célebre discussão sobre subsídio de risco para essas mesmas forças de segurança. Lembrando que este Parlamento já aprovou no passado, e não num passado muito distante, um projeto de resolução com exatamente o subsídio de risco, a que obviamente o Governo fez ouvidos de mercador, não quis saber, ignorou e não se interessou por este assunto. Este é um momento de clarificação. É justo que às mulheres e aos homens das Forças e Serviços de Segurança seja atribuído um subsídio de risco, bem como sejam clarificadas todas as suas remunerações, todas as suas remunerações extras ou complementares, bem como tudo aquilo que até agora não foi pago, todos aqueles suplementos remuneratórios que ficaram em falta. Termino mesmo, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: é evidente que é justo para os profissionais de saúde e para todos eles. Pergunto se os profissionais, as mulheres e os homens dos serviços e forças de segurança não estão também na linha da frente do combate a esta pandemia. Eles que muitas vezes têm que intervir e que têm que intervir diariamente em circunstâncias por vezes muito difíceis, muito exigentes, para fazer cumprir a lei. Este subsídio é, por isso, no nosso ponto de vista, de inteira justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 60A do micro-guião, subsídio de risco para os profissionais das Forças de Segurança. Sr. Deputado André Neves, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, permitam-me que aqui possa salientar o papel que as nossas Forças de Segurança têm exercido ao longo dos últimos meses neste contexto de pandemia, desde logo pela prontidão e pela disponibilidade, pela coragem que têm demonstrado. Eu costumo dizer que as nossas Forças de Segurança têm sido, ao longo dos últimos meses, a guarda avançada dos nossos profissionais de saúde. Estão e estiveram sempre na linha da frente para o cumprimento da ordem, estão e estiveram sempre na linha da frente para a prevenção da saúde pública possível neste momento. Mas, senhoras e senhores deputados, se a pandemia veio deixar a nu, deixar claro e inequívoca a necessidade da atribuição de um subsídio de risco para as nossas forças de segurança, o risco destes profissionais vai muito para além da pandemia. Desde o desgaste físico, desgaste mental, desgaste emocional, mas, acima de tudo, a permanente exposição a situações de potencial risco para a sua própria vida fazem da atribuição deste subsídio ou algo que, mais do que um reconhecimento, mais do que gratidão pelo seu trabalho, é uma questão de inteira justiça para com estas mulheres e estes homens que compõem o nosso corpo das Forças de Segurança. O PSD, historicamente, esteve sempre ao lado dos nossos órgãos de soberania, das nossas Forças de Segurança. E aqui, com esta proposta, pretendo fazer é também dar essa demonstração de gratidão e de reconhecimento pelo trabalho destes profissionais do nosso país. Muito obrigado a todos pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 189, contratação de profissionais para o Instituto Nacional de Emergência Médica. Sr. Deputada Joana Lima, do PS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O artigo 189 vem reforçar o Instituto Nacional de Emergência Médica em mais 261 profissionais. Os procedimentos concursais para a contratação destes profissionais iniciam-se já no primeiro trimestre de 2021. Esta proposta inclui também o reforço de profissionais para o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise. Reforçar o número de profissionais no INEMI é aumentar o socorro, é aumentar a emergência médica, é aumentar as possibilidades de salvar vidas. Votar contra o Orçamento de Estado 2021 é votar contra a contratação de mais profissionais para o INEMI. Este artigo está em alinhamento com a política que o Governo tem e está a levar a cabo em contratação de mais profissionais de saúde para o SNS. O Governo propõe a contratação de mais 4.200 profissionais de saúde para 2021 e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe uma calendarização na contratação e, assim, já no primeiro semestre de 2021, contratar 2.100 profissionais de saúde para o SNS. Em 2015, o PSD deixou o país com um déficit muito grande de profissionais de saúde no SNS. O governo português do PS, o que é que fez? Contratou. Iniciou um caminho de reforço de profissionais de saúde no SNS. Em 2015, eram 125 mil profissionais de saúde. Em 2020, temos mais 22 mil profissionais de saúde. Os médicos, em 2015, eram, até hoje, houve um aumento de 4.500 médicos no SNS. Em 2015, até 2020, houve um aumento de mais 9.200 enfermeiros. Ou seja, a despesa em recursos humanos de 2015 até 2020 foi de 1.200 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, o Governo está a fazer um caminho notável ao reforçar o SNS em mais profissionais e também a proposta do INEM. Votem o Orçamento de Estado, o país precisa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos para o artigo 190, contratação de profissionais de saúde. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É preciso ir mais longe na contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. E por isso propomos um aumento efetivo de pelo menos 6.940 trabalhadores para assegurar as exigências que se colocam ao SNS. Mas propomos também alargar as respostas na saúde mental, na saúde visual, oral e na reabilitação. Profissionais que devem ser integrados numa carreira com vínculo público e não contratados por 4 meses. É preciso combater a precariedade e é preciso integrar todos aqueles que hoje desempenham funções permanentes e que têm vínculo precário. Não faz sentido que faltem médicos e que haja milhares de médicos internos que não conseguem prosseguir a sua formação. Por isso, propomos a abertura de um concurso extraordinário de acesso à formação médica especializada, sobretudo nas especialidades com maior carência. Para contribuir para a fixação de médicos nas zonas carenciadas e evitar que as vagas a concurso fiquem desertas, propomos o alargamento do regime de incentivos à fixação de médico nestas zonas para 6 anos e a atribuição destes incentivos aos médicos internos que preencham vagas preferenciais e que iniciem o exercício profissional como médicos especialistas nos estabelecimentos que deram origem a estas vagas. É preciso criar as condições de trabalho, reforçar os direitos dos trabalhadores da saúde para que optem por desenvolver a sua atividade profissional no SNS. Por isso, propomos a criação do regime de dedicação exclusiva, natureza opcional e com os respectivos incentivos, e a aplicação dos suplementos e incentivos previstos nas USFs a todos os trabalhadores das unidades funcionais dos cuidados de saúde primários. Para assegurar a atribuição de médico e enfermeiro de família a todos os utentes, propomos também a adoção de medidas transitórias e excepcionais, como a contratação de médicos estrangeiros e a atribuição dos incentivos previstos para os médicos em zonas carenciadas aos médicos em condições de aposentação. Veremos na votação quem acompanha as soluções concretas que o PCP está aqui a propor para resolver os problemas e que demonstram que o caminho não passa pela transferência de recursos públicos para os grupos privados, mas sim pelo reforço do SNS.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 190-A, reforço dos técnicos especializados em saúde ambiental. Senhora Deputada Fabiana Cunha, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Os técnicos de saúde ambiental têm ficado esquecidos naquilo que são os processos de recrutamento sem termo nos últimos 10 anos. É fundamental, e não podemos aqui descurar o papel que têm nas inspeções à qualidade do solo, à qualidade da água, à qualidade do ar. Aliás, veja-se recentemente o surto de legionela que tivemos a norte. Portanto, a proposta que o PAN aqui traz de forma bastante responsável é que possa ser feito um reforço, pelo menos de 30 destes profissionais, e veremos, obviamente, quem da parte dos outros partidos tem esta consciência, quer sanitária, porque estes técnicos integram as equipas de saúde pública, quer ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 41A, recuperação da atividade assistencial. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Neste momento, um dos temas centrais da nossa vida pública e, portanto, deste orçamento também, é a saúde, como tem sido visto até aqui. Já antes da pandemia, sabíamos todos da dificuldade do acesso a tempo e horas, a consultas, exames e cirurgias no SNS, por manifesta incapacidade de resposta do SNS. Convivemos todos com esperas de 280 dias no Hospital Egas Muniz para uma consulta prioritária de cirurgia vascular, ou com 1.763 dias de espera para uma consulta de ginecologia no Hospital de Porto Alegre, ou com 628 dias de espera para uma consulta de pneumologia em Vila Real, só para dar alguns exemplos. Pode o Governo do PS, como aqui disse o Sr. Secretário de Estado, ter gasto muitos e muitos milhões no SNS, mas a verdade é que as pessoas continuam à espera e cada vez mais à espera das suas consultas, dos seus exames e das suas cirurgias, e por isso, enquanto este Governo não compreender que a métrica não são os milhões gastos no SNS, mas o resultado de saúde obtido, infelizmente nunca sairemos deste ciclo vicioso. E é por isso que o CDS propõe aqui a criação de uma Via Verde de Saúde, para que, como acontece com as cirurgias, coisa que o PS aceita com facilidade, quando ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido, os utentes tenham a liberdade de aceder a uma consulta e aos exames em qualquer outro hospital do SNS, mas também do setor social e particular e privado. Mas em tempos de pandemia, senhores deputados, temos um outro problema, um problema maior com um atraso mais grave, que tem que ver com aquilo que sucedeu com a suspensão da atividade programada no Serviço Nacional de Saúde. 1 milhão de consultas presenciais nos hospitais por realizar, 96.500 cirurgias por realizar, 820 mil consultas presenciais nos cuidados de saúde primários por realizar. E sabemos que há um excesso de mortalidade que não está explicado, que há avisos diários sobre os perigos dos diagnósticos por realizar em oncologia e que já há, neste momento, novas suspensões da atividade programada, ou seja, mais consultas, mais exames e mais cirurgias que ficarão por realizar. E para que os doentes Covid, mas também os doentes não Covid, que são a sua grande maioria, não fiquem para trás mais uma vez, o CDS propõe que o Governo, sem tibiezas, estabeleça um programa de recuperação da atividade assistencial planeado, abrangendo dos cuidados de saúde primários às cirurgias, por via da contratualização com privados e social, para a utilização de parte da sua capacidade, parte da capacidade das suas unidades de saúde por um período transitório de 6 meses, renovável e enquanto se justificar. Os setores privados e social já manifestaram a sua total disponibilidade e a escolha é por isso muito simples e está nas mãos do PS, do Bloco e do PCP. O que é que vem primeiro, senhores deputados, num momento de crise como esta? É a saúde e a vida dos nossos concidadãos ou é a vossa prova de vida ideológica? E já agora, Sra. Deputada Paula Santos, porque convém sempre esclarecê-la, não estamos a discutir nenhuma transferência de verbas do setor público para o setor privado, estamos a fazer uma coisa que a si lhe faz muita confusão, que é atender à saúde das pessoas. Essa é a nossa responsabilidade e essa decisão está hoje também nas suas mãos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora à criação das carreiras técnicas auxiliar de saúde. Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. A palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, já todos nós, infelizmente, estivemos em hospitais onde não fomos diagnosticados por médicas sem formação, não fomos estruturados por nenhum enfermeiro sem qualificação,